O Partido Social Democrata são os responsáveis pela não concretização das regiões administrativas. Ambos têm estado no governo e a verdade é que as decisões que têm vindo a tomar, com sucessivos adiamentos, ora porque não é um momento, ora porque não estão criadas as condições, mas não faltam pretextos para, permitam-me que utilize esta expressão, Sr. Presidente, empurrar com a barriga a concretização deste designo constitucional. Esta é a verdade. E depois, tem-se, ao longo do tempo, também avançado com um conjunto de aspectos que visam dificultar a criação das regiões administrativas. O processo de transferência de competências para as autarquias, que tem estado em curso, um dos aspectos que evidencia é exatamente isso, a necessidade da criação de um nível de poder regional que permita dar coerência à administração pública e à organização administrativa do Estado. Há pouco fiz referência, não vou desenvolver mais. Relativamente às CCDRs, aquilo a que se chama... As CCDRs não têm hoje nenhuma legitimação democrática, elas não são eleitas diretamente pela população. Fala-se muito em centralismo, mas a verdade é que se mantém níveis de organização centralistas e não se quer avançar com aquilo que permitia efetivamente uma verdadeira descentralização, que é a criação das regiões administrativas. E para isso, quer o PSD, quer o PS, com o seu posicionamento ao longo dos tempos, têm sido os responsáveis, já aqui referi, pela sua não concretização. Mas o modelo relativamente às CCDRs, permita-me que refira, é um novo modelo para a designação de dirigentes da administração pública, porque são eleitos pelas assembleias, pelos presidentes de Câmara, mas a verdade, pelas assembleias municipais, peço desculpa, mas a verdade é que o ministro que tutela tem poderes para a sua demissão. E eles respondem, não é? O presidente da CCDR responde perante o governo. Portanto, não se trata de nenhuma legitimação democrática. Dizer que o caminho, e que queria, aliás, que era a criação das comunidades intermunicipais, com a chantagem da questão da gestão por parte dos fundos comunitários, há pouco fazia essa referência, o modelo de organização forçada, quer as CCDRs, tudo isto só está a contribuir para, de facto, dificultar o processo e para continuar a adiar o processo da criação das regiões administrativas. O Partido Socialista refere que quer, é um caminho, a criação das regiões administrativas é um caminho a prosseguir. Bom, mas é uma enorme contradição isto com aquilo que tem sido a prática, porque a verdade é que tudo aquilo que tem feito tem sido para criar mais dificuldades. Em suma, Sr. Presidente, vou concluir para dizer o seguinte: a criação das regiões administrativas, o avançar com o processo da regionalização. Há vários exemplos de outros países que têm configurado, de facto, têm contribuído para o desenvolvimento das regiões dos diversos países. Questões aqui que se colocam, que têm vindo para cima da mesa da dimensão, as questões de ordem financeira, económico-financeira, tudo isso têm sido subterfúgios para criar dificuldades, porque a verdade é que temos que olhar para este processo com aquilo que pode permitir, do ponto de vista do aprofundamento do nosso regime democrático, tendo órgãos que sejam eleitos diretamente pelas populações e promover a participação democrática das populações, mas também com aquilo que pode permitir, do ponto de vista de se ter, ao nível da organização administrativa do Estado, instrumentos que permitam, com competências, com meios associados, de facto promover o desenvolvimento do território. E é isso que nós defendemos com este processo, promover um desenvolvimento do território e eliminar, ou seja, as assimetrias que hoje existem e são cada vez maiores entre as diversas regiões do nosso país.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui algumas coisas que foram ditas que me parecem muito equívocas e, se me permitem, passarei a explicar. Em primeiro lugar, eliminar este artigo não impede que se faça um referendo sobre regionalização. não se prende ao processo de regionalização, a um referendo que tem características diferentes de todas as outras inscritas na Constituição e cujas características foram feitas para impedir o sucesso do próprio referendo. Uma vez que nós estamos a dizer que uma pessoa em qualquer ponto do país tem de estar de acordo com a região, noutro ponto qualquer, com que não tem nenhuma relação, para que a regionalização específica desse ponto avance. Convenhamos, este artigo foi escrito para impedir o sucesso de qualquer processo de regionalização e dar, aliás, voz a todos os populismos contra a regionalização. Agora, este artigo sair não impede, como é natural, que o legislador decida fazer referendo, como pode fazer desta matéria e sobre qualquer outra matéria. Nós, no Bloco de Esquerda, aliás, achamos que os referendos são coisas importantes. Gostamos de referendos. Portanto, essa é uma falsa questão e é bom afastá-la. É bom afastá-la a bem da clareza, da transparência da nossa discussão. Tirar esta forma específica de referendo, que é uma armadilha ao país, que permite colocar pessoas de umas regiões contra as outras, contra o seu interesse coletivo, e não se debater nunca seriamente o que se está a pensar em fazer em cada local, é errado. Mas um referendo pode ser sempre feito se o legislador quiser, porque o legislador pode fazer referendos, a Constituição preveu, em matérias em que não há uma figura específica de referendo para aquela situação. E, portanto, essa possibilidade está sempre ao nosso alcance, mesmo retirando este tipo específico de referendo na Constituição, que todos nós, todos sabemos que eu tenho razão quando digo que foi criada com esta especificidade para impedir o processo de regionalização, porque já foi assumido publicamente. Eu não estou propriamente a contar nenhum segredo, quero dizer, é algo que é politicamente assumido e, portanto, talvez fosse bom nós politicamente assumirmos, desarmadilhar a Constituição e voltarmos a ter verdade na nossa compromisso com a regionalização, ainda que possa haver posições diferentes sobre o referendo. E se uma maioria acha que tem de haver referendo, faça-se referendo, claro. Tirar este artigo não impede esse caminho. Em segundo lugar, cuidado com a ideia de que a regionalização e a criação de regiões administrativas tem algum... é semelhante aos processos de autonomia e de regiões autónomas. Não é. As regiões autónomas são específicas. Eu estou a dizer isto porque o deputado Rui Tavares referiu o processo das regiões autónomas. As regiões autónomas são específicas, têm a ver com zonas com descontinuidade territorial, ultraperiféricas, com processos de autonomia que, aliás, o Bloco de Esquerda defende aprofundar a níveis em que as regiões administrativas nunca teria sentido existirem. Mesmo aos níveis que existe agora, não tem sentido em regiões administrativas. A continuidade territorial desaconselha em absoluto que haja uma ideia de regiões administrativas que possa ser copiada das regiões autónomas. Não deve ser, e essa clareza também é preciso ter. Em terceiro lugar, queria falar de precedentes. Uma vez que já fizemos um referendo uma vez, devemos fazer outra. Eu venho de uma história política feminista de esquerda que lutou muito por um segundo referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez. Mas não custa fazermos balanços do que fizemos. Nós fizemos-o porque tinha havido um primeiro referendo que impediu e continuava a pôr as mulheres nos bancos dos réus e a morrerem com abortos de vão de escada. E a forma de ultrapassar isso foi, à época, querer um outro referendo. Ora, os direitos humanos não se referendam. E, portanto, na época foi a decisão correta, e eu percebo, em cada conjuntura política toma-se a decisão que se acha que se deve tomar, mas convenhamos, não vamos dizer porque abrimos esse precedente uma vez que queremos abrir sempre, porque seguramente todos nós que defendemos os direitos humanos sabemos como aquele mecanismo que na altura, e eu não estou a dizer que na altura podia haver melhor decisão, eu tenho muito respeito pelas decisões que são tomadas com os dados que se têm em cada momento, mas na verdade nós hoje, os que acreditamos nos direitos humanos, sofremos com termos aberto um precedente de que se referendavam direitos humanos quando ouvimos propostas absurdas, abjetas, humilhantes, como referendar o direito à morte medicamente assistida ou referendar a adoção por casais do mesmo sexo, como já ouvimos aqui. E portanto, se calhar por termos aberto uma vez um precedente, não achamos sempre que ele é bom. Digo eu, não somos obrigados. Podemos pensar coisas diferentes. Acho que a história também nos ensina isso e a política é aprender com os passos e é aprender com o que acontece e com os objetivos que temos em cada momento. E é por isso que eu também acho que o precedente não pode ser em si um fim em si mesmo, embora eu diga, se houver uma maioria que acha que só o referendo pode legitimar, retirar este artigo não retira essa possibilidade, muito pelo contrário. Pode é permitir um referendo que tenha pés e cabeça, digamos assim. Em quarto lugar, eu pergunto-me o que é mais democrático. É adiar a regionalização que está na Constituição, nunca assumindo que não se quer, porque ela se mantém na Constituição. e indo fazendo uma descentralização que tem poucos pés democráticos. E eu bem sei que descentralização e regionalização são coisas diferentes. E o Sr. Deputado Coelho de Lima disse-o. Mas, na verdade, nesta discussão apareceram a par. E porquê que aparecem a par? Porque, por não se avançar com a regionalização, a descentralização tem sido uma forma não democrática de tomar decisões sobre o nosso território. E a verdade é que a descentralização tem sido uma municipalização sem meios. E aquilo que pode ser muito confortável a quem vive nas maiores autarquias do país, que têm maiores orçamentos e em que a municipalização não coloca os ricos que coloca noutros municípios, é um risco democrático grave. E eu não aceito que se diga que é um risco democrático mais grave avançar com a regionalização, num Parlamento eleito com um programa claro e em que haja uma maioria capaz de o fazer, do que avançar pela calada com processos de descentralização que matam projetos democráticos de regionalização que já estão no terreno e que são uma forma de desvirtuar a soberania popular no país. Porque, na verdade, quando um município recebe poderes que não tem capacidade para exercer, estão a retirar qualquer decisão popular sobre o que se faz naquele momento. E isso pode ter vários rostos. Do nosso ponto de vista, o rosto que terá vai ser privatizações de serviços fundamentais e colocarem grandes gigantes as decisões sobre escola, saúde e outros privados. Há um exemplo que eu costumo dar às vezes, que é a Suma da Mota-Engil. A Suma da Mota-Engil trata do lixo em 65% dos municípios portugueses, embora só 35% da população seja abrangida. O que quer dizer tem um poder brutal sobre as nossas autarquias, ao impor preços, ao impor condições, ao impor formas de tratar, por exemplo, o nosso lixo, e o seu peso faz-se sentir precisamente nas populações que estão mais vulneráveis, nos territórios que têm menos gente. E este tipo de questões é muito grave, é a nossa democracia e está a acontecer agora. E, portanto, para resgatarmos democracia, para dizermos que sim à soberania popular, que depois pode decidir ter serviços públicos ou privatizá-los, mas é o povo que decide, não é feito pela calada, o processo de regionalização deve avançar. E, portanto, tem que se tirar o artigo que foi feito para que ele não avançasse, ainda que depois se decida fazer um referendo, mas faça-se um referendo certo, claro, com pés e cabeça.
Muito obrigado. Tem a palavra, sim, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, agora já está mais dentro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É como são vários artigos e tinha estado na Comissão de Ambiente, tinha aqui caído de paraquedas e agora já estou mais situada naquilo que são os vários artigos em debate. E também para que fique clara e expressa a opinião do PAN relativamente a esta matéria. De facto, há aqui uma limitação, neste nosso ponto de vista, do ponto de vista constitucional, em relação à realização do referendo e também à sua vinculação, que até hoje tem permitido que haja uma descentralização de competências e de alguma forma um processo que não passa por uma eleição direta dos seus representantes, que acaba por enviesar aquilo que deve ser também a participação cidadã, nomeadamente naquilo que diz respeito às suas próprias regiões. Nós acompanharemos e achamos que é um debate que tem que ser feito efetivamente em torno da regionalização, acompanharemos as propostas que visam eliminar de alguma forma esta barreira. Não nos faz sentido que a mesma seja mantida, até porque, a partir do momento em que temos sistematicamente processos de nomeação ao invés de processos eletivos, estamos de facto a desvirtuar aquilo que também é um dos grandes pilares de um Estado de Direito Democrático, que é o voto do povo, e nesse sentido não nos faz qualquer tipo de lógica que se mantenha esta obstaculização. Depois, parece-nos que há de facto aqui uma proporcionalidade nas várias propostas que visam eliminar aquilo que possa ser o caráter simultâneo da vinculação, quer do próprio referendo, quer da criação a nível da regionalização, mas achamos que efetivamente estar a adiar este propósito maior, que é permitir também esta pronúncia, não faz sentido aos dias de hoje.
É a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer muito e genuinamente, tento sempre falar genuinamente, mas aqui queria enfatizar o debate que tivemos, porque foi dos debates mais interessantes que tivemos nesta Comissão de Revisão Constitucional. E se calhar fazer um balanço dele, vale a pena para tentarmos identificar aqui como é que o que é que podemos retirar deste debate. Bem, em primeiro lugar, a regionalização é mesmo uma das reformas importantes que se pode ou não fazer no nosso país. Se nós pensamos em onde é que alavancas é que podemos manejar para que o país dê um salto em termos de desenvolvimento, talvez uma reforma do sistema judicial, talvez uma reforma da administração pública, talvez eventualmente reformas na área do ensino e a regionalização. Quer dizer, em termos, claro, sem desprimor para nenhum outro setor, mas se o debate sobre a revisão da Constituição de alguma forma permitisse criar um caminho no qual a regionalização fosse discutida de outra forma, já nem digo implementada, essa seria, se calhar, a maior